There is a difference between jhana and mindfulness.
Existe uma diferença entre jhana e plena atenção.
Mindfulness is paying total undivided attention to what is happening while they are happening.
Plena atenção é prestar atenção ao que está ocorrendo e por que está ocorrendo.
It is called present moment attention.
Também chamado de atenção ao momento presente.
Present moment attention means when certain things are happening to us, we are 100% with them, not before nor after. As they are happening, we are with them. Meaning, happening is an action, function, not something static. So, we keep paying attention as things are happening to us in the present moment.
Plena atenção ao momento presente significa que certas coisas acontecem momento a momento e nós estaremos 100% com elas. Não estaremos antes, não estaremos depois, nós estaremos única e exclusivamente em função das coisas que acontecem no momento presente e não são estáticas. Assim como as coisas forem ocorrendo, nós manteremos a plena atenção a elas.
Things mean our body, feelings, perceptions, thoughts and consciousness. These are the things that we pay attention to.
E as coisas são o corpo, as sensações, as percepções, a essas coisas que e a consciência. A essas coisas que vão acontecendo, nós vamos mantendo a plena atenção.
These things are constantly changing.
E essas coisas estão mudando constantemente.
And there is no way that we can make them stop changing.
E não há forma de fazê-las parar de mudar.
There is no alternative to change.
E não há alternativa para mudar.
Like, and there also is no a cause for change.
Cause?
Reason,
da causa.
Reason, yes.
E elas são conhecidas como a causa das mudanças.
That means when we have pain, there is a cause for pain. When you have a pleasure, there is a cause for pleasure. When there is happiness, there is a cause for happiness. When there is unhappiness, there is a cause for unhappiness. But for change, there is no any particular cause. Things just change.
Por exemplo, para a dor, quando ela acontece, existe uma causa. Para o prazer, quando acontece, existe uma causa. Para a felicidade, quando acontece, existe uma causa. Para a infelicidade, quando ocorre, também existe uma causa. Mas para a mudança, não há uma causa. As coisas simplesmente mudam.
When pain arises, we can deal with pain by paying attention to it, changing the posture, doing something we can change. We can change the pain into pleasure. But when change takes place, there is no alternative. Nothing else we can do about it.
Quando a dor surge, nós podemos prestar atenção a ela de uma forma tal de fazer até essa dor desaparecer ou transformar-se em prazer, mas não há nada que a gente possa fazer, pois ela vai mudar.
Then you may ask, perhaps when we attain enlightenment, can we stop the change by after attaining enlightenment?
E supondo que uma pessoa atinja a iluminação, ela é supostamente capaz de mudar depois de atingir a iluminação?
We hear everything is impermanent, is unsatisfactory. Does that mean when we attain enlightenment, we end unsatisfactoriness? Attaining enlightenment means ending suffering. We end suffering by attaining enlightenment. Does that mean if every impermanent thing is unsatisfactory, when we attain enlightenment, we end unsatisfactoriness? Does that mean that we end impermanence to gain satisfactoriness?
Nossa vida, nós percebemos que as coisas são impermanentes e são insatisfatórias. Atingindo a iluminação, nós conseguimos dar fim ao sofrimento, à insatisfatoriedade. Mas isso significa que nós conseguiremos dar fim à insatisfatoriedade, mas que a gente consiga dar fim à impermanência?
If we cannot stop impermanence, how can we overcome our suffering? Because if everything is impermanent, is suffering, then when we attain enlightenment, we stop suffering. Does that mean we stop impermanence and then attain gains and happiness?
Impermanence. Era para ver se ele parava. Se a impermanência é incapaz de ser mutável, e quando atingirmos a iluminação, a gente dá fim ao sofrimento, mas o sofrimento existe por conta da impermanência, então, quando atingirmos a iluminação, quer dizer que nós terminamos única e exclusivamente com o sofrimento, ou terminaríamos também com a impermanência?
Actually, it is not impermanent itself makes or brings unhappiness. But the attachment to impermanent things brings unhappiness. By attaining enlightenment, what we do, we don't stop impermanence. We stop the attachment to impermanence. Impermanence can go on being impermanent forever, because impermanence is permanently impermanent.
A impermanência por si só, ela não traz consigo o sofrimento. O que traz o sofrimento é o nosso apego a que as coisas não sejam impermanentes. Então, quando conseguirmos atingir a iluminação, o que nós vamos conseguir nos livrar, nos livrando do sofrimento, é nos livrando do apego que nós temos à permanência, à ideia da permanência das coisas. Então, a impermanência, ela vai seguir para sempre. E a impermanência, permanentemente, será a impermanência. Ou algo assim.
Now, when we practice mindfulness, we see this reality. That is, any time we become attached to anything, friends, honestly, we have to see this. don't try to cheat yourself. Maybe this particular thing may not make me unhappy, even though I am attached to it. You never find anything anywhere in the whole universe which, if you attach to it, brings you happiness. So we honestly see this and accept this and go along with paying attention to this reality. That is the gist or summary of mindfulness practice. In other words, put it in another way, insatiability of greed is suffering. Insatiability means not being able to satisfy desire is suffering. Not being able to satisfy desire is suffering. No matter how many psychologists, philosophers, psychiatrists, and use all kinds of terms to define suffering, they may say stress, disappointment, suffering and so forth. None of these things gives the full, complete meaning of suffering. The real meaning of suffering is not being able to satisfy our desire. And this is what we see when we practice mindfulness.
Então, amigos, honestamente, a plena atenção é o que nos fará ter a possibilidade de ver as coisas como elas realmente são, a realidade das coisas. Nós precisamos ver isso. E não há forma, não há possibilidade de que qualquer coisa a qual nos apeguemos nos traga felicidade. Precisamos ver isso com muita atenção, prestar muita atenção. Por isso a prática da plena atenção. Percebam o quanto esse apego é perigoso e ele é a insaciabilidade da ganância que traz o sofrimento. Então o sofrimento, por mais que psicólogos, filósofos ou outras pessoas, ou outros profissionais tenham buscado termos para tentar definir o sofrimento, como estresse, desapontamento, o verdadeiro significado do sofrimento é a não habilidade em satisfazer um desejo.
I want to show the difference between mindfulness and concentration, therefore I have to say these few words about mindfulness. When we pay attention to things of our body feeling and so on, we can see things changing. And then there's the mind at the same time is trying to hold on to something very pleasant, and yet mind can never hold on to anything pleasant because it also is changing, slipping away, appearing and touching, passing through the mind, appearing, passing through the mind. And mind can never catch. Although we may think we can hold, we can catch it, we can never catch. So, this not being able to catch or hold or control this change is what is called non-self. Meaning, if there is something permanent, that permanent thing should be able to stop impermanence.
Então, a gente vai procurar ver as diferenças entre plena atenção e concentração. Quando nós estamos prestando atenção ao corpo, às sensações e por aí vai, e nós temos eventualmente alguma sensação prazerosa, nós tentamos agarrar essa sensação e mantê-la. Mas isso é impossível, porque tudo está passando o tempo todo. Então, esse é o grande truque. A mente achar que pode se apegar ou pegar algo que necessariamente é passageiro. E aí nós pensamos que podemos fazer isso. Então, não ter a habilidade de pegar algo que seja passageiro é ao que damos o nome de não eu.
What is then concentration? Concentration is not taking in all these details into account. Concentration also paying attention to one object at a time and stay with that object without taking all the details into account, like impermanence, unsatisfactoriness, selflessness. These are the three, what we call characteristics of all existing things. Paying attention to them and noticing them exactly as they are is the function of mindfulness. Concentration sees things and pay attention to them, especially taking one object and stay on that object.
Então, com relação à concentração, ela também não deixa de ser uma forma de plena atenção, mas é uma plena atenção mais focada em um objeto, sem prestar atenção a todos os detalhes que o envolvem, como a impermanência, como a insatisfatoriedade, como a ausência de um eu. Então, na concentração, nós percebemos as coisas, nós prestamos atenção a elas, mas focamos em um objeto e nos mantemos única e exclusivamente com ele.
Concentration does not change objects. Today, use one object, tomorrow another object, morning one object, evening another object, not like that. Concentration practice must be done, paying attention to one thing again and again and again, and stay with that until one gains full concentration.
Então, a concentração, ela não muda os objetos. Ela não deve ser realizada mudando de um objeto para o outro, e do outro para o outro, e do outro para o outro. Para conseguir a verdadeira concentração, deve-se manter o foco da atenção única e exclusivamente em um objeto. E nesse único objeto, até conseguir a plena concentração.
For mindfulness, it doesn't matter how many objects, how many things arise in the mind. Mindfulness pays attention to all of them as they arise, remain and pass away. So, concentration, pay attention to one object, in order that object has to be wholesome object, in order to gain wholesome concentration. For mindfulness, there is no wholesomeness of object. Whether they are wholesome or unwholesome or whatever object arises, that becomes an object of mindfulness. For concentration, we choose one wholesome object in order to gain wholesome or right concentration.
No caso da plena atenção, Não importa quantos objetos surjam, nós damos atenção a todos eles, conforme eles vão surgindo e desaparecendo. Essa é a diferença. A plena atenção, ela dá atenção a todos os objetos que vão aparecendo. E no caso da concentração, a concentração deve ser mantida em um único objeto. E preferencialmente um objeto saudável, porque a partir do momento que nós prestamos atenção e nos concentramos num objeto saudável, essa concentração será necessariamente saudável. Com relação à plena atenção, não importa se o objeto é saudável ou não é, não é o juízo de valor que entra, porque eles somem da mesma forma como eles vieram. No caso da concentração, é uma escolha que nós fazemos, então devemos escolher um objeto saudável para desenvolver uma concentração saudável.
When we try to gain concentration, if any obstacle, any hindrance, any stumbling block arises, concentration cannot break through that. Then we have to pull support, get support from mindfulness.
Então, quando estamos concentrados num objeto, né, e aparece um obstáculo, uma dificuldade, a concentração por si só não pode dar conta dessa dificuldade. E aí a concentração pede ajuda da plena atenção.
So, as we develop our talks, I will bring up the way how we pull or get information or support from mindfulness to practice jhana. Now, since this is just an introduction, let me move on to the next step to mention the categories of jhanas.
Então, agora na sequência eu mostrarei para vocês como tirar proveito da plena atenção para atingir os jhanas. E o próximo passo é falar das categorias dos jhanas.
Primarily, there are three categories of jhanas. One is called material jhana, other is called immaterial jhana, and the third is called mundane jhana, fourth is called supramundane jhana, four categories.
Então, as quatro categorias dos jhanas seriam a categoria material, a categoria imaterial, a categoria mundana e a categoria supramundana.
Now, what is material jhana? Material jhana means jhana. I must define the word jhana first. Jhana is very highly refined state of concentration that also has two types of concentration, as I mentioned, wholesome concentration and unwholesome concentration. We are talking, when we talk about jhana, we talk about only wholesome concentration. We don't want to go into anything about unwholesome concentration. For the wholesome concentration, or wholesome jhana, as I mentioned, we need wholesome objects, and therefore when we gain it, it is called wholesome one-pointedness of the mind is called jhana. Wholesome one-pointedness of the mind is called jhana, in very simple way.
Para começarmos a falar das categorias, seria bom definirmos jhana. Então, poderíamos definir jhana por um altamente refinado estado de concentração saudável. Porque você tem a concentração saudável e a concentração não saudável. Então, para atingirmos esse estado de concentração altamente refinado, primeiro escolhemos um objeto saudável para atingir esse estado saudável. E aí vem o termo one-pointedness of mind, seria a mente focada num único ponto, seria unifocada, a mente unifocada num objeto saudável.
What it does is it suppresses hindrances,
E isso suprime os obstáculos.
When we suppress, temporarily they will not become active. We push them to a corner, make them inactive, weak, temporarily. But the jhanas normally cannot remove any hindrance. It simply suppress.
Então, os obstáculos que possam surgir durante esse processo, eles ficam temporariamente inativos, eles ficam mais fracos. Então, jhana não remove um obstáculo, não remove uma dificuldade, mas ela deixa ela enfraquecida temporariamente.
So, before go to the levels of jhana, the various mental, the way how various mental states are overcome, I must mention what material jhana means. Material jhana means the, in order to focus our mind, we use some kind of material object. For example, our breathing. Breathing is a material object. So, we use the breath, or we use a color, we use maybe even a sound. Some such one material object we use to gain concentration, and therefore that concentration or that jhana is called material jhana.
Então, antes de falar mais detalhadamente dos níveis, eu preciso mencionar pelo menos o que é o jhana no nível material. É simples, é escolher um objeto material para o qual devemos prestar atenção, como por exemplo a respiração. A respiração é um objeto, então nós nos focamos na respiração e teremos a capacidade de atingir esse jhana material. Poderia ser uma cor, poderia ser um som, mas são sempre objetos materiais.
Immaterial jhana means the object of our focus is not something material. It is immaterial. For instance, concept of infinity of space is a concept. Infinity of space is not anything material. It is a concept. And the concept itself is illimitable. There is no limit, no boundary. So, we focus the mind of infinity of space. Infinity of space is not you can see, but infinity of space is a concept. Concept, we focus the mind on this concept of infinity of space. This concept is in the mind, not that you can see outside. We see space, the space is there, but it has limits. the walls, ceilings, floor, and so forth. Whenever, whatever space we see, that space has a limit. But when we focus the mind on limitlessness of space, it is a concept. In our mind, we create a concept of limitlessness of the space.
E o exemplo que nós podemos dar para já na imaterial é quando o objeto dessa nossa concentração é imaterial. E o exemplo dado é sobre o infinito ou a infinidade do espaço, que isso é um conceito. Esse conceito e conceitos em geral são ilimitados. Não é algo que nós podemos ver. É um conceito que está na nossa mente. Então, se nós tentarmos trazer isso para o mundo material e falarmos de tentar visualizar o espaço, nós vamos ter os limites das paredes, vamos ter os limites das janelas, do teto. Mas se procurarmos focar a nossa concentração no conceito de que o espaço é infinito, essa é a forma de atingir uma concentração imaterial, pois nós estamos nos concentrando num conceito que não é material.
Now, these are the two categories of material jhana and immaterial jhana. Material jhana have four steps. They don't have particular name. They are called first jhana, second jhana, third jhana, and fourth jhana. According to Abhidhamma, there is a fifth jhana as well.
Então, acabamos de falar dos conceitos dos jhanas materiais e imateriais. Nos jhanas materiais, você não tem nomes específicos, você tem do primeiro ao quarto jhana. Primeiro jhana, segundo jhana, terceiro jhana, quarto jhana seriam os jhanas materiais. Mas no Abhidhamma, inclusive, fala da possibilidade do quinto jhana também ser material.
You may wonder how four jhana becomes five in Abhidhamma.
E aí vocês me perguntam, tá, como que quatro jhanas pode haver a possibilidade de um quinto também ser material?
When we practice jhana, as I mentioned, we overcome five hindrances. I will explain all these things in detail, but I just want to, in the introduction itself, I want to lay out the plan. So we overcome five hindrances when we attain the first jhana.
Então, para nós atingirmos o primeiro jhana na nossa prática, nós devemos passar e atravessar pelo que são os cinco obstáculos. E eu gosto de falar dessas coisas e é como se eu estivesse colocando uma planta para que nós pudéssemos ver detalhadamente. Então, para atingir jhana, você já precisa passar através desses cinco obstáculos.
Having overcome five hindrances, we replace them with five factors called jhanic factors. Now we have five hindrances, here we have five jhanic factors, and these five hindrances are replaced by these five jhanic factors.
Então a conta ficou simples. Nós temos cinco obstáculos e aí nós teremos cinco fatores de jhana. Então, para cada um dos obstáculos que nós conseguimos atravessar, nós temos um fator de jhana. E a gente substitui um pelo outro.
Now, just to mention hindrances, I'm not going to explain them. They are, as I mentioned yesterday, desire for sensual pleasure, sleep, hatred, anger, sleepiness and drowsiness, restlessness and worry, and doubt. These are the five hindrances.
Então, apenas para enumerar, porque a gente sempre fala dos obstáculos. Então, dentre os obstáculos nós temos os prazeres sensoriais, a raiva, a sonolência, né, o torpor, a dúvida e a agitação, restlessness, é esse que ficou faltando, e a agitação.
Five jhana factors are, as I mentioned, I will explain them. I use English terms, although I don't agree with these terms, but since they are so commonly used, I use these terms. First is called initial application of thought.
Então, vamos aos termos que eu costumo utilizar para falar desses fatores de jhana. Então, o primeiro deles seria a aplicação inicial dos pensamentos.
Second is called sustained application of thought.
O segundo seria sustentar a aplicação desse pensamento.
Third is called joy.
Drawing.
Joy.
Ah, o terceiro seria alegria.
Fourth is happiness.
O quarto, felicidade.
Fifth is concentration.
E o quinto, concentração.
Now, how four jhana becomes five jhanas? Suppose somebody is very smart, very skillful. That skillful person can overcome two hindrances by gaining with one jhana, first jhana. That means only with using initial application of thought, that individual can initial application of thought, sustained application of thought, both he can arouse in the mind and overcome two hindrances. Greed, maybe anger, he can overcome.
Anger and the other?
Initial application, sustained application of thought. Mm-hmm. With these two, he can overcome two of the hindrances at once.
At once. Anger and the other?
Desire.
Desire. Então, vamos supor que tem algum praticante que seja alguém muito esperto e muito habilidoso, né? E que consiga, por meio dessa aplicação do pensamento e de sustentar a aplicação do pensamento, ele consegue atingir o primeiro jhana e só passou por dois obstáculos, que foram os prazeres sensoriais e a raiva.
Then, for him, three more jhanas remain. He overcomes all the hindrances even to attain the first jhana. But he gain the not only two hindrances actually, he has to overcome all the five hindrances to even to attain the first jhana. But he attains the first jhana with initial application of thought, sustained application of thought. He overcome when he attained the second jhana. Two jhanic factors he overcome when he attains the second jhana.
Então, para ele já passou pelo primeiro estágio. Ele já atingiu o primeiro jhana. E aí ele mantém essa prática, né? mantém essa aplicação do pensamento e a sustentabilidade dessa aplicação do pensamento, e ele consegue atingir o segundo jhana sem passar pelos outros obstáculos. Ele passou por apenas dois dos obstáculos e conseguiu atingir não só o primeiro, mas também o segundo jhana.
I made a mistake at the first time. I said he overcome two hindrances by two jhana. In fact, that is not correct. That's a mistake. The correct way is he attained the first jhana by overcoming all the five hindrances.
Mm-hmm.
And when he goes to the second jhana, he overcome two of the jhanic factors. Because when you go higher jhanas, you have to overcome certain jhanic factors in order to go to higher jhanas. So this skillful person, smart person, can overcome two jhanic factors like initial application of thought, sustained application of thought at once and attain the second jhana.
Então vamos fazer só uma pequena correção. Para ele atingir o primeiro jhana, ele tinha dito que ele passava apenas por dois dos obstáculos, que seriam a raiva e os prazeres sensuais, e não é isso. Ele tem que passar pelos cinco. Ele tem que atravessar os cinco obstáculos para atingir o primeiro jhana. E estando no primeiro jhana, tendo passado pelos cinco obstáculos, ele atinge o segundo jhana passando pela aplicação inicial do pensamento e pela sustentação dessa aplicação inicial do pensamento. Aí sim ele consegue atingir o segundo jhana. Então, para atingir o primeiro, ele sobrepassa pelos cinco obstáculos, e para atingir o segundo, ele sobrepassa pelos dois primeiros fatores jhânicos.
When he attained the second jhana, third jhana, he overcomes joy. When he attained the third jhana, he overcomes happiness. When he attains the fourth jhana, he overcomes happiness and again equanimity. So, the difference is that the smart one overcome two of the jhanic factors when he attains the second jhana. And remaining jhanic, three jhanic factors he overcome by attaining the three other jhanas. So, he has only four steps, four jhanas. Somebody who is not very skillful, smart, will overcome only one jhanic factor when he goes to the second jhana. And when he goes to the third jhana, he overcomes another jhanic factor. So he takes five steps to overcome five jhanic factors. Therefore, he has five jhanas.
Então vamos fazer a conta do porquê que os quatro jhanas poderiam ser cinco no estado material. Então, nós tínhamos a aplicação inicial do pensamento, o pensamento sustentado. Logo depois nós teríamos a alegria, logo depois a felicidade e aí a concentração. Então, esse praticante habilidoso, ele atinge o segundo jhana já passando por dois fatores jhânicos, que seriam esses dois primeiros, que seriam o pensamento inicial aplicado e depois a sustentação desse pensamento inicial aplicado. E aí no terceiro jhana, ele ultrapassa a alegria, e no quarto jhana, ele já ultrapassa a felicidade. E o que, que acontece? Quando o praticante não é assim tão habilidoso, ele, para atingir o segundo jhana, ele não passa pelos dois primeiros fatores jhânicos, ele passa só pelo primeiro. Então, ao invés dele ter mais dois passos para seguir, ele tem mais três. Então, por isso que ele fica com esses cinco passos ao invés de ficar com os quatro.
Okay, it is just like climbing steps. Suppose there are 5 steps. Somebody who is very athletic, strong, young, that person can go and he can skip the first step and straight away go to the second step. Somebody who is not that strong, young, healthy like myself might take 5 steps to climb, 5 times to climb the 5 steps, 1 step at a time.
Então a analogia é bem simples. Vamos fazer como se fossem degraus de uma escada. E se você tem uma pessoa que é mais atlética, forte, jovem, para começar a subir essas escadas, ela pode pular esse primeiro degrau. Ela pode dar um passo que chega já diretamente no segundo degrau. E aí sobram os outros 3. Mas quando é o caso de uma pessoa que não é tão forte e atlética como eu, ela vai ter que subir passo a passo. Então vão ser 5 passos em 5 degraus.
So, in other words, when we go from one jhana to the other, one lower jhana to one higher jhana, we remove some of the jhanic factors themselves in order to go higher and higher and higher. We explain all these things in details in our Dhamma talks later on. But at this time, I simply want to mention how 4 jhana becomes 5.
Então, em outras palavras, para que nós possamos passar dos jhanas mais básicos para os jhanas mais elevados, nós temos que eliminar inclusive os fatores jhânicos, né? Mas isso é algo que eu vou falar nos próximos Dhamma Talks em tempo. E o que eu gostaria de ter deixado claro agora é como que 4 jhanas podem se transformar em 5.
Now, that is about material jhanas. Immaterial jhanas also are 4 in number. They have names. For material jhanas there is no name. They are numbered. 1, 2, 3, 4, or 5. Immaterial jhanas, there are names. They are very long names. I don't think it's easy to give the names, to give a simple names. We have to use the long names. They are maybe sometimes I write the names for you to remember, otherwise it's very difficult to remember the names. Anyway, they have names. And they also are attained by eliminating lower gross state to go to higher refined state of consciousness or concentration. Lower state of concentration is gross, weak, and therefore the meditator learns to let go of lower, gross, weak state to go to higher, refined, sharp, very subtle state of concentration.
Bom, nós estávamos falando dos estados materiais, primeiro, que não tem nomes, né? São primeiro jhana, segundo jhana, terceiro jhana, quarto jhana e esse eventual quinto jhana material. E aí nós temos também 4 jhanas imateriais. E esses jhanas imateriais têm nomes. E os nomes são gigantescos. E não dá para simplificar o nome desses jhanas, não dá para dar apelido para esses jhanas. Então, eu vou escrever esses nomes depois, melhor. Mas o que eu quero dizer é assim, você, nos 4 primeiros jhanas, o que a gente faz é eliminar os estados grosseiros de concentração, São os estados mais fracos, mais materiais mesmo. E quando passamos desses jhanas materiais para os imateriais, nós conseguimos estados de concentração mais sutis, mais elevados, mais afiados, por assim dizer. Então, há uma diferença grande entre esses estados e os nomes eu dou depois.
Now, all these are mundane jhanas. I said there are four categories of jhanas. Four classes. Material jhana, immaterial jhana, mundane jhana and supramundane jhana. Now two more categories left. They are mundane jhanas and supramundane jhanas. What is mundane jhana? Mundane jhanas are temporary attainment. You don't destroy any of hindrances or fetters. You cannot destroy. They simply temporarily, once you come out of your jhanic attainment, they, all the hindrances, fetters will flood your mind again.
Então, nós estávamos falando que tem, na verdade, quatro tipos de jhanas, que eram os materiais e imateriais, os mundanos e os supramundanos. E falando dos mundanos, é que eles são jhanas que são atingidos de forma temporária, né? Eles não são totalmente sustentados, porque a gente não consegue, atingindo esses jhanas, a gente não está destruindo os obstáculos, os grilhões. Então, a gente atinge o jhana, mas a gente ainda tem algo nos prendendo. Então, os obstáculos, eles são apenas atravessados, não são destruídos.
Supramundane jhanas is when you attain the status of enlightenment. Now, the jhanas are number four. There are four jhanas. At the same time, there are four supramundane attainments, and we should not confuse these jhanas with supramundane attainments. Supramundane attainments are four, jhanas also are four. Therefore, sometimes it is easy for people to get these two mixed together and confused. Now, when you attain the supramundane attainment, four stages of supramundane attainment, such as stream entry, once returner, never returner, and arahanthood, and then you have jhana, those jhanas are called supramundane jhanas. Supramundane, they are not mundane, they are not ordinary, because when you attain the stream entry, you destroy certain fetters, they will never arise again. And you are attaining that level with jhanic concentration. And therefore that jhanic concentration, that jhana is called supramundane jhana, that attainment of stream entry by destroying fetters is called supramundane attainment.
So the supramundane is after the four immaterial.
Either way, you don't have to have four immaterial jhanas to attain stream entry. These are. Now, another thing.
I'll need some help.
He has a question to, I think it is easy to, important to clarify. Attaining all these jhanas are not absolutely necessary to attain stream entry. Not absolutely necessary. We'll explain all these things. There are so many things to explain in jhanic learning, jhanic teaching. I simply cannot say all that I want to say in such a short time. So I just have to mention the subject. These are just introductory stage, mentioning the introducing the subject.
Bom, Então, aí eu já até peço o auxílio. Porque quando começou a falar dos dhyanas supramundanos, ele começou a falar dos estágios de iluminação, né, que também são quatro. Então, e eu não lembro exatamente como que a gente traduz, mas são o que uma vez entra na corrente, que é o sotapana, o once returner, o que retornaria ainda uma vez, o no returner, né, uma vez retornante, não retornante, e o arahat. Né? Então, esses seriam os quatro níveis... Ah, o primeiro faz sete voltas. Uhum. Então, a questão que eu perguntei para ele, porque não tinha ficado claro para mim, era se esses estágios de iluminação só se dariam depois de atingir o quarto dhyana imaterial. E ele falou que não necessariamente, né? Que esses estágios de iluminação, eles poderiam surgir concomitantemente aos dhyanas imateriais, né? Mas que são quatro os dhyanas imateriais e são quatro os níveis de iluminação. Nós temos um período curto de tempo, né? É um assunto que eu gostaria de deixar introduzido para que todos tivessem conhecimento, né? Mas nós vamos procurar falar ponto a ponto de cada um desses assuntos conforme for dado andamento no retiro. E mais uma observação é que a diferença do praticante que já atinge um desses níveis de iluminação, né, por meio dos dhyanas, é que ele consegue quebrar as correntes já. Então essa é a diferença grande entre alguém que já atingiu um certo nível de... E o nome dele é supramundano já. Então, ele pode atingir esses estágios supramundanos mesmo sem ter atingido todos os quatro dhyanas imateriais.
I believe there are some people who are not familiar with dhyanas. Therefore, they may get utterly confused when we use these terms and try to explain them. But have some patience. Maybe if you stay long enough, if you stay throughout the retreat, eventually you will learn or get some clarification through discussions, and interviews and so forth. But for now, this moment, I cannot make you perfectly understood, make it perfectly clear for everybody. So that is the nature of the subject. So now I think we don't have any more time for this talk for today, and we will talk more about it later.
Bom, para alguns que talvez não estejam completamente familiarizados com termos como dhyana e afins, podem ficar um pouco confusos agora, né? Mas tenham paciência, né? Continuem a prática aqui no retiro e nós eventualmente vamos poder ter chance de falar disso com mais detalhes em entrevistas e coisas do gênero. Tem as perguntas e respostas. E é essa a natureza desse assunto, né? É um assunto que tem bastante refinamento, bastante detalhamento. O tempo do Dhamma Talk já acabou, então agora provavelmente deve haver as entrevistas, né? E, as, E as pessoas que não tiverem nas entrevistas podem continuar aqui na sala, praticando sentado, ou eventualmente fazer meditação andando do lado de fora.